Tratar sobre questões como preconceito e capacitismo por si só já é um desafio. Quando o assunto é a sexualidade de pessoas com deficiência, a sensação é de estarmos diante de um duplo tabu. Eu sou Arnão Gonçalves e convidei para a conversa de hoje o Rafael Domingos Moreira. Ele foi diagnosticado com paralisia cerebral logo após o nascimento e sentiu na pele as amarras sociais do preconceito. Hoje é psicólogo e integra a rede Saúde Mental para Todos, que atua pela democratização do acesso à saúde mental. Nesse bate-papo, nós vamos discutir maneiras saudáveis de abordar a sexualidade de pessoas com deficiência e também entender como esse assunto deve caminhar junto com as iniciativas que promovem a inclusão. Confira! Rafael, se uma pessoa com deficiência tiver a sexualidade reprimida ou mal trabalhada, como isso pode afetar os relacionamentos que ela irá construir ao longo da vida?
Bom, eu vejo que as pessoas elas podem não ter uma abertura para poder expressar essa sexualidade, como se fosse algo que ficasse muito reprimido. Então, de um modo geral, eu acredito muito nisso. Até porque cada deficiência ela tem as suas particularidades. E além de cada deficiência ter as suas particularidades, cada indivíduo também tem as suas particularidades. Então, falar de sexualidade e deficiência tem muito a ver também com o contexto social. Quais são os estímulos que essa pessoa está exposta? Será que ela é muito privada? Será que tem um incentivo para essa sexualidade poder ser vivenciada? Então, esse movimento ele é muito importante. O que é da pessoa e quais são os recursos que o ambiente pode oferecer para essa pessoa, seja na própria prática da masturbação, como também a questão da paquera e o ato sexual em si.
Quais são os principais desafios quando falamos do desenvolvimento saudável da sexualidade de pessoas com deficiência?
O olhar social, vamos falar assim, já supõe o que a pessoa com deficiência não é capaz de fazer. Então, sair um pouco desse lugar de suposições e questionar a pessoa com deficiência. O que que ela quer, o que que ela dá conta, qual que é a melhor maneira para ela. Então, eu acredito que passa muito por esse caminho da formação de um diálogo também, né? Porque cada pessoa tem as suas particularidades. Então, é sair um pouco desse lugar da fantasia e poder ter um diálogo aberto também em torno da sexualidade.
Em meio a tanta desinformação, preconceito e situações de vulnerabilidade, como evitar que pessoas com deficiência sejam vítimas de abuso sexual?
É um aspecto muito delicado, né? Porque quando não se há deficiência, já é muito delicado. E com a deficiência é tão quanto delicado, né? Então, eu vejo que perpassa muito por esse caminho do diálogo. Diálogo com os pais, professores, profissionais da saúde, toda uma equipe multidisciplinar envolvida, né? Porque essa questão do abuso sexual é uma coisa muito delicada e às vezes muito confundida por quem sofre o assédio, né? Afinal de contas, isso aqui é uma demonstração de afeto ou será que está rolando um abuso? Então, o diálogo, às vezes, é o melhor caminho. Até uma psicoeducação de pais, professores, outros agentes da sociedade, para poder orientar crianças, adolescentes e até mesmo adultos.
Nós temos visto aí um crescimento significativo de casos de adoecimento mental, envolvendo ansiedade e depressão por todo o mundo, ligado a diversos fatores. Nesse contexto, qual que é a importância de um acompanhamento psicológico?
A importância fundamental devido tanto nas redes sociais quanto fora delas, porém hoje com uma ênfase muito grande nas redes sociais, a depender da maneira como o conteúdo é postado, pode dar um gatilho para quem lê, né? Por exemplo, pessoas depressivas, pessoas com uma tendência a uma ideação suicida, dependendo do conteúdo que lê, aquilo ali pode ser um gatilho muito forte. Então, cada vez mais a responsabilidade em torno desses conteúdos e são postados, são divulgados, precisa sim de muito cuidado e a saúde mental nunca teve tão falada como agora. E a gente precisa sim levantar essa bandeira para que as pessoas tenham acesso a um acolhimento, a uma terapia, a uma psicoterapia de qualidade. Porque a gente está numa era que a polarização das coisas estão cada vez mais intensas, o discurso de ódio está cada vez mais intenso. Então, falar sobre saúde mental é importante dentro das redes sociais e também fora delas.
Rafa, muito obrigado por esse bate-papo. Sua fala foi extremamente rica e necessária. Eu quero te agradecer por sua participação.
Eu gostaria de agradecer o convite e também falar que eu atuo como psicólogo clínico, me coloco à disposição e também faço parte de um projeto que chama Saúde Mental para Todos. Temos o nosso Instagram lá e todo mês a gente abre vaga a terapia com valores mais acessíveis e também particular. Então, queria agradecer muito e para pessoas com deficiência ou não, falar de saúde mental é sempre um viés muito importante.
Esperamos que esse conteúdo tenha contribuído para que a sexualidade de pessoas com deficiência não seja mais um tabu. E, sem dúvidas, continuar falando, debatendo, discutindo sobre o assunto é uma das formas de minar o preconceito. Então, compartilhe essa entrevista com os amigos e nos ajude a espalhar essa informação.